Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. O nosso destaque é o mercado do boi, que quando a gente compara com o movimento que vinha acontecendo até semana passada, a gente percebe que houve um esfriamento aí das negociações. Em algumas regiões, os preços praticados aí para a arroba do boi acabaram reduzindo um pouquinho, nada significativo, mas enfim, mostrando que aquele movimento, ou pelo menos aquele ritmo rápido de alta que vinha sendo empregado no mercado semana a semana, deu uma paralisada agora. Vamos entender essa motivação e a gente vai para uma região importante de produção de pecuária, que é lá em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Aqui comigo o Marco Garcia, ele é presidente do Sindicato Rural lá de Três Lagoas. A gente tem várias análises para fazer, né, Marco, a partir desse esfriamento do mercado. Não sei se dá para falar esfriamento, mas pelo menos uma perda de ritmo de alta aí do mercado que aconteceu nessa semana. Mas eu queria começar te perguntando, na sua visão, tem alguma coisa a ver a prisão do Wesley Batista? De alguma forma, JBS tem influência nesse esfriamento aí do mercado? Seja bem-vindo. Obrigado pela participação aqui com a gente, Marco.
Muito obrigado, Alexander. O prazer é nosso. Respondendo a sua pergunta, eu acredito que as outras indústrias, elas esperam notícias que possam justificar qualquer pressão sobre os preços. É um jogo de mercado que faz parte do jogo e nesse caso não é diferente. Eu acho que duas prisões importantes dos dois acionistas majoritários aí do grupo JBS faz com que o produtor, uma reação natural, crie um certo receio de comercializar principalmente nas vendas a prazo, que é a única opção que eles nos oferecem. Então, sabendo disso, as outras indústrias podem pressionar um pouco os preços. Eu acho que isso é muito recente, né? Estamos falando aí de 2 dias para cá, para que tenha uma influência no mercado. Eu acho que as outras indústrias estão testando, mas com certeza o fator determinante para isso ocorrer mesmo, para haver uma pressão nos preços, vai ser a oferta ou não do boi, e por enquanto ele parece que não tem disponível não.
Muito bem. Vamos então aos detalhes que estão preocupando os produtores, que a gente tem ouvido muito aqui no Notícias Agrícolas. Risco de suspensão do crédito para capital de giro, com a prisão do Wesley, que era o cara que estava chefiando, que estava na frente aí da empresa nesse momento, né? Suspensão de compras em regiões importantes. Ontem a própria Reuters teria citado aí Juara e Pontes de Lacerda. As unidades nessas regiões teriam suspendido as suas compras. E algumas informações que dando conta, inclusive, de que o JBS estaria pedindo um aumento no prazo para pagamento da arroba dos 30 para 60 dias. Enfim, tudo isso é especulação, a gente não consegue até esse momento ter confirmação de nada, mas como é que você analisa essa questão? É possível, não é? É viável pensar assim, não é? Enfim, como é que você está vendo toda essa situação que gerou aí a prisão do Wesley Batista, Marco?
Alexandre, como você mesmo colocou, especulação. Eu acho que nessa hora as especulações acontecem, os boatos, principalmente as informações que têm um interesse aí de influenciar o mercado, seja para cima ou para baixo. E eu acho que material para isso não falta. Nós estamos aí com noticiários, desde essa delação em maio, ou até antes disso, na carne fraca em março, né, e mais intensificamente agora nas últimas semanas. Nós temos material para gerar especulação de todo tipo. E eu acho que, por enquanto, o que nós temos de prática, de realidade, são especulações. Eu não vejo no mercado, propriamente, qualquer alteração ou aumento de oferta que justificasse qualquer pressão nos preços.
Aí na sua região, não teve nada disso?
Não. Aqui a gente não está enxergando isso. O que a gente precisa buscar mais informação é a respeito do atacado. Eu acho que se houver um maior estoque no atacado, uma menor saída, o atacado não está conseguindo colocar essa carne ou está sofrendo pressão de preço pelo varejo, eu acho que isso tem um fator mais importante do que qualquer especulação na qual você citou aí. Então, acho que quanto a essas especulações, eu não acredito. Oferta também não houve aumento de oferta, então acho que a gente tem que virar o foco aí para o atacado para saber como é que está o consumo.
Muito bem. De momento, então, temos essa tirada de pé aí, principalmente dos demais frigoríficos, para saber como é que o JBS vai se comportar. Aparentemente está se comportando da mesma forma, então não seria motivo para uma redução. Mas daí você colocou aí a preocupação com o atacado, com os estoques no atacado. Por quê, Marco? Da onde vem essa preocupação?
Nós temos contato com algumas indústrias que manifestaram essa preocupação, dizendo que houve um aumento de estoque, né, e uma pressão de preço por parte do varejo. E eu não sei se também é uma notícia especulativa, né, mas isso é que nós temos que buscar nossas fontes aí, principalmente os nossos pesquisadores. Nós vamos falar com o CPEA, falar com o Scott, tentar confirmar essa informação, porque ela sim é mais sustentável para uma possível pressão nos preços aí. Lembrando que sem a oferta, né, sem o boi, eu acho que é muito difícil ter redução. E pode haver sim uma estabilidade caso isso se comprove, né?
E o que que o produtor tem que fazer nesse momento? Qual é a postura do pecuarista nesse momento?
Eu acho que aquilo que foi já pregoado lá atrás da venda fracionada, desde quando começou toda essa crise ou essas notícias contra a pecuária, já foi se falado isso lá desde março, que já foi dado essa indicação para o produtor para que se fracione as vendas, né? Para que não se concentre as vendas e faça ela de forma fracionada, vendendo sempre um pouco toda semana, mantendo uma média, né? Construindo uma média aí do seu negócio. E eu acho que agora não é diferente. Dependendo do seu estoque e a condição que você tem, se é animal de coxo, se é animal a pasto, você pode trabalhar melhor isso. O animal a pasto, mesmo suplementado, permite que você fracione isso e escolha os melhores animais e vá fazendo essa venda aí. E eu acho que o cenário atual é esse. Não ceder à baixa de preço, ainda não, acho que não deve ainda, porque não temos aí, como eu falei, uma informação consistente de que possa estar havendo pressão nos preços, é mais especulativo mesmo, tentar manter os preços que vinham trabalhando e não aparecendo esse boi, que eu acho que não vai aparecer semana que vem, continuar aí a venda para os próximos, de forma fracionada, a partir de semana que vem. E eu acredito que isso vai levar a continuação do aumento dos preços ou mesmo estabilização. A queda, eu acredito só se houver um aumento de oferta, que eu acho que não deve acontecer antes de outubro. E também em outubro seria fruto de confinamento, coisa que nós não temos ainda um volume em quantidade para poder afirmar, né?
E por que que você acha que não vai aparecer essa oferta até lá, Marco?
É porque nós temos ainda em condição de pasto muito ruins, as chuvas que caíram foram piores, no sentido de que já vão aí para quase 30 dias de veranico após essas chuvas, então nós não temos uma condição de forragem para que tenha carregado esse animal até agora. Mesmo quem tem a palhada, né, o capim seco, esse capim também está acabando. Eu acho que os confinamentos começarem a ser preenchidos, os seus estoques, a partir de final de julho, meados e final de julho, ou seja, esse animal não estaria pronto ainda, seria mais para outubro. Então, somando essas duas coisas, a gente não consegue enxergar de onde é que viria um aumento de oferta.
Muito bem. E os preços aí na sua região, como é que estão hoje?
Continua com aquela variação muito grande, né, de 140 a 145, dependendo da indústria, dependendo da forma de pagamento, né, indústrias conseguem pagar 142, 143 com 30 ou até 145 e o à vista em torno de 140, 142, né? Isso é o que a gente tem visto aqui na região, a fêmea aí variando de 130 a 135. Aí vai depender de localização, do tipo de animal, né? E também a questão da rastreabilidade, questão de cota Hilton, do mercado externo.
Muito bem, então, frigorífico tirando o pé, a produtora aproveita também para dar uma diminuída ou evitar uma pressão de oferta nesse momento. Talvez até semana que vem a gente já tenha esse mercado ajustado de novo. Então, Marco.
Eu acho que o teste está sendo essa semana. Eu acho que a orientação até para os compradores das indústrias foram essa. Joga pressão agora, se a gente não conseguir comprar, semana que vem é outra conversa. Agora, se conseguir comprar e fizer a escala, com certeza semana que vem a pressão vai continuar.
E como é que estão as escalas aí? Evoluíram?
É, aqui nós temos escala curta, teve negócio ontem fechado para embarque domingo, né? Então, já outras plantas já com escala para quarta, quinta-feira, mais adiante um pouco. Mas não sai muito da semana que vem, não. Você não tem escala para outra semana, acho que nenhuma planta consegue ter. Diferente dos outros anos, que nós tínhamos a venda a termo, que não aconteceu esse ano, os frigoríficos tinham uma carta na manga que eles saíam do mercado de uma hora para outra. Ou seja, eles conseguiam fazer uma escala até determinado dia e de repente saíam do mercado porque tinha aquela entrega programada da venda a termo. Esse ano não tem. Eu acredito que se ela vier a ter, vai ser como eu falei para outubro, devido à mudança do mercado, do preço do mercado futuro que aconteceu em julho, né? Então, a curto prazo, aí, nas próximas 2 semanas, é muito difícil ter confinamento, ter boi a termo, algo que possa aparecer e surpreender o mercado com uma grande oferta.
Então, o mercado está caminhando, não tem motivo para pânico, enfim, vamos observar esse restinho de semana e semana que vem dá para ter uma avaliação melhor do que de fato aconteceu, certo?
Sim, sem dúvida. Eu acho que continuar falando com as plantas frigoríficas, vendo para que dia que está a escala, sentindo o mercado, e semana que vem é uma nova semana. Eu acho que segunda-feira ainda nunca foi o dia para se estabelecer esses preços, né? Mas na terça-feira aí a gente consegue ter uma noção real do mercado, e acho que a terça-feira, no máximo quarta, vão ser os dias chaves aí para dizer se isso foi um blefe ou não. Se a indústria está blefando ou realmente o cenário mudou de alguma forma.
E faz sentido, né, Marcos, se você for observar essa estratégia dos próprios frigoríficos, de saber como é que vai ser, enfim, o andamento do mercado, para saber se eles evoluem ou não nas compras, se eles vão conseguir pagar mais barato realmente pelos animais por uma sobra, que pode haver, enfim, faz sentido, né?
É jogo do mercado. São ferramentas que existem e é a forma de jogar mesmo. E as indústrias não estão erradas, elas têm que buscar a melhor compra. Assim como um invernista busca a melhor compra para o criador, né? Comprar o bezerro mais barato, valorizar o seu bezerro. Eu acho que a indústria não é diferente em relação à gorda. Tenta fazer a melhor compra e usar de todas as ferramentas do mercado, fazer pressão de todas as formas. Agora, o que precisa ser medido é o medo do produtor na venda para o JBS. Se isso ocorrer de forma generalizada, ou seja, se houver uma interrupção de vendas para o JBS por parte do produtor, sem dúvida esses animais, né, nós estamos falando aí de 30, 40% do mercado, tem que ser colocado em alguma planta. E aí a pressão pode vir. Agora, nós não podemos saber hoje ainda, está muito recente, se o pecuarista vai parar de vender para o JBS em grande volume, né? Se isso acontecer, eu acho que vai ter pressão de preço, sim. Mas não podemos dizer que isso aconteceu.
O mercado está reagindo bem a essa substituição da liderança aí do JBS, né? Os nomes que estão sendo indicados aí estão sendo bem vistos pelo mercado. Enfim, possivelmente não teremos grandes problemas, grandes transtornos, não.
O próprio valor da empresa na bolsa, né? Ontem, na prisão do Wesley, eu acho que foi uma reação aí, mostrando que as pessoas estão separando a empresa da pessoa física, né? Os acionistas da empresa. Ou seja, nós podemos, e a empresa tem grandes gestores no seu quadro, né? Gestores que já foram de outras grandes indústrias, não só nacional como internacionalmente. E essas pessoas estão na frente da empresa desde ontem, né? E trazendo estabilidade e segurança, não só para o mercado, mas para toda a indústria, que são mais de 200 mil funcionários, né? Então a gente sabe que a responsabilidade de uma empresa dessa é muito grande e ela segue a vida normalmente. Agora, a credibilidade por parte do pecuarista numa venda a prazo é que precisa ser testada. E isso é que nós estamos avaliando essa semana.
Muito bem. Vamos ver então. Marco Garcia, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco e volte sempre, meu amigo.
Muito obrigado, Alexandre. Um abraço a todos.
Abraço, até a próxima. Tá então, Marco Garcia de Souza, presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas, lá no Mato Grosso do Sul, contando aí pra gente um pouquinho desse mercado que tá pressionado. Essa semana a gente já percebe uma certa pressão em relação às semanas anteriores. No entanto, o Marco disse que é questão de tempo, não se apavorar, não correr para mostrar que tem oferta aí, enfim, porque pode trazer uma aparência de aumento de oferta que não é real. E isso pode pressionar as cotações. Então, tome cuidado aí com seus negócios, não deixe de participar, obviamente, mas evite aí forçar uma barra, colocar muita oferta no mercado nesse momento, que os frigoríficos também estão retraídos, justamente observando a movimentação da demanda nesse momento. A gente vai ficando por aqui. Antes de eu encerrar, deixa eu passar para vocês as cotações. Mercado futuro, como está trabalhando nesse momento? Você acompanha comigo na tela que o setembro trabalha com queda de 0,35% a R$ 141 por arroba. Já o outubro sobe 0,11% a R$ 138,65. Novembro, R$ 137,11, subindo 0,08%. E dezembro, R$ 138,50, alta de 0,51%. Esses são os números do mercado futuro. No mercado físico, olha aí a reação ou a pressão negativa aí, sobre os preços. Em Barretos, segundo apurou a Scott Consultoria, caiu para R$ 143,50. Em Araçatuba, São Paulo, interior de São Paulo, 143,50 também em queda. No Triângulo Mineiro, R$ 136 mantendo. Norte de Minas, 138,50 caindo. Sul de Minas, R$ 135 também caindo. Lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, R$ 137 estável. No oeste do Rio Grande do Sul, R$ 4,50. Estável, queda para Pelotas, região de Pelotas, que passou a ser negociada a R$ 4,65. Lembrando que no Rio Grande do Sul as negociações ocorrem por quilo. Em Cuiabá, mantendo R$ 132, Redenção no Pará, R$ 128, estável também. No Espírito Santo, R$ 134, no norte do Tocantins, R$ 130. São os números do mercado físico levantados pela Scott Consultoria. Vamos ver também o indicador Esalq BMF. Que encerrou aí a R$ 143,98, queda de 0,97%. Mas esse aí é o indicador do dia anterior, então a gente vai atualizar esses números e depois a gente traz direitinho para você. Esse é o indicador de anteontem. Não tá. Aqui a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações, outros destaques para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.